Agora na TSF é tempo de desporto, hora de jogo com a prestação das equipas açorianas nos campeonatos nacionais e regionais de futebol em destaque. Um programa conduzido por Artur Melo, com a participação dos comentadores Sidónio Ferreira e Carlos Hortelão.
Kim Machado, o novo treinador do Santa Clara, elogiou o trabalho do seu antecessor e diz que é mais fácil entrar numa equipa que já tem uma dinâmica de vitória muito forte. Santa Clara e Praiense são as únicas duas equipas sobreviventes dos Açores na Taça de Portugal. O Operário ascendeu ao terceiro lugar da Série E do Campeonato de Portugal. Começa aqui a edição de 26 de setembro de 2016 de Hora de Jogo. Já sabe que para participar basta enviar-nos a sua opinião ou os seus comentários para Hora de Jogo 99.4@gmail.com. Kim Machado, o novo treinador do Santa Clara, reconheceu esta tarde que é mais fácil entrar numa equipa que ainda não perdeu qualquer jogo. O sucessor de Daniel Ramos no comando técnico dos Encarnados afirmou mesmo que nesta fase é dar continuidade ao bom trabalho que herdou do seu antecessor.
Acho que já está aqui uma mentalidade, aquela dinâmica da vitória que é importante nas equipas. Nesta altura Santa Clara tem uma vantagem significativa em relação a terceiros, quartos, quintos lugares. É mais fácil porque os jogadores estão motivados, é mais fácil trabalhar com vitórias. Agora, não vamos é confundir as coisas, sou um treinador, tenho a minha forma de trabalhar, trabalho diferente do Daniel Ramos. Naturalmente que eles vão se ter que adaptar a alguns, aos meus métodos, mas eu vou-me ter que adaptar a eles, não vou. Temos um jogo agora na quarta-feira que não vai dar para fazer grande coisa, mas também, felizmente, e porque a equipa ganha, não há assim muito a mudar e vamos deixar correr as coisas.
Kim Machado afirmou que pretende incutir a sua identidade e forma de jogar na equipa, mas admite que nesta fase, onde tem dois jogos em apenas quatro dias, vai ser difícil incutir a sua marca na forma de jogar da equipa.
Não me dá muita margem para trabalhar e incutir aqui um pouco a minha forma de jogar. Mas era aquilo que eu dizia, assim, eu neste momento tenho que aproveitar, e como você disse bem, o Daniel acaba por ter aqui um trabalho fantástico, pôs a equipa no caminho certo. Também não seria muito correto da minha parte chegar aqui num dia de trabalho, um, dois dias, e estar a alterar tudo. Não faz sentido numa equipa que está a ganhar. E também porque não existe esse tempo, não há tempo para eu conseguir naturalmente impor as minhas ideias, que as tenho. E vou certamente vou fazer isso, porque senão não fazia sentido. Agora, nesta altura, é dar um bocadinho o seguimento àquilo que têm feito.
Kim Machado assinou um contrato válido com o Santa Clara até ao final da temporada, com a opção de mais uma época. Nesta conferência de imprensa que decorreu esta tarde na sede do Clube Desportivo Santa Clara, uma conferência de imprensa de apresentação do novo treinador, o presidente da SAD, Rui Cordeiro, esclareceu que Kim Machado enquadra-se no perfil de treinador desejado para o clube.
Pelo perfil da sua humildade, da sua transparência, da sua maneira de ambiciosa, no bom sentido, da luta, da garra, da determinação, que ele, enquanto profissional, mas também enquanto homem, implementa naquilo que é e naquilo que são as suas equipas a jogar e a praticar o futebol. E foi essencialmente, e tem sido isso essencialmente, que nós procuramos identificar no perfil do treinador de Santa Clara, em que entendemos que o Mr. Kim Machado encaixa no perfil que foi definido pela administração, em sintonia com a direção do clube, para dar continuidade ao bom trabalho que tem sido desenvolvido pela equipa de futebol profissional.
Esta quarta-feira, pelas 16 horas, no estádio de São Miguel, o Santa Clara vai defrontar o Varzim em jogo da nona jornada da Segunda Liga. Será o primeiro jogo de Kim Machado como treinador do Santa Clara. Boa tarde, Sidónio Ferreira. Boa tarde, Carlos Hortelão.
Boa tarde.
Há uma semana tínhamos aqui, e estava aqui à minha esquerda, Daniel Ramos, treinador do Santa Clara. Curiosamente, há uma semana E a minha última questão no programa não foi de todo inocente, porque a meio do programa eu recebi várias mensagens a dar conta...
Tu tens pouca coisa de inocente.
A dar conta da iminente saída de Paulo César Guzmão do Marítimo e do interesse do Marítimo da Madeira em Daniel Ramos. Daí a minha última questão que foi colocada a Daniel Ramos, ainda sem a confirmação oficial da saída do Paulo Guzmão. Uma semana depois temos um novo treinador, Kim Machado. Para já, Daniel Ramos deixa uma herança muito boa para Kim Machado, que já se vai estrear já esta quarta-feira. Carlos?
Sim, deixa uma herança boa, mas com muito mais responsabilidade do que se, por exemplo, acontecesse o contrário, não é? Se a equipa não estivesse bem e tivesse com algumas dificuldades, para o treinador que chega, a meu ver, é sempre mais fácil do que ele agora segurar esta herança, segurar o Santa Clara que está na frente. Não é uma situação muito cómoda, apesar dele dizer que sim, mas é normal. Ele vai querer manter o nível dos resultados, vai querer manter o Santa Clara lá em cima, e isso nós sabemos que não é fácil. Vai ter que ser inteligente na forma como vai abordar estes primeiros jogos, e se tem em mente fazer algumas mudanças ou fazer com que a equipa jogue à sua maneira, num futuro muito próximo não o poderá fazer, porque até porque vai ter dois jogos agora em quatro dias, não é? E como ele disse, não, apesar de eu achar que ele não vai mudar muita coisa, mas pronto, espero que para bem de Santa Clara que possam continuar nesta senda de vitórias e também na taça, que continuem a seguir em frente
nas taças, porque o Santa Clara também está na taça da Liga.
Sim, mas da Taça de Portugal, para ver se o futebol do Santa Clara nos presenta aí com um jogo com um grande.
Sironho, de facto, a equipa que ganha não se mexe, apesar do timoneiro ser diferente.
É verdade.
E treinadores com formas de abordar o jogo com algumas diferenças.
Sim, há aqui uns certos paradigmas nestas situações. Parece que já vimos este filme, né?
Há um ano atrás
vimos este filme.
Precisamente há um ano atrás aconteceu exatamente a mesma situação.
Filipe Gouveia estava numa boa senda de... estava bem classificado, o Santa Clara estava numa boa senda também de vitórias.
O Santa Clara
estava
acabou por sair
para a Académica. E depois o treinador que entrou também disse que não ia mexer muito. E
espalhou-se.
E espalhou-se ao comprido, até que depois o Carlos Pinto acaba por garantir a manutenção. Esperemos que o filme não se volte a repetir. Sinceramente, não gostei do discurso do Kim Machado. Até porque em 4 dias tem 2 jogos. Parece-me que já estava melindrado por a equipa não ter o dedo dele, ou em 4 dias muito preocupado que a equipa não ia ter tempo para treinar, até porque num Santa Clara que vem de várias vitórias seguidas, e tenho como uma pessoa inteligente, não há muito a fazer, é deixar-se estar a ver. Né? Tá, o Hugo Relvas acabou por ministrar os últimos treinos e o último jogo do Santa Clara para a taça, e o Kim Machado tem que agora, é uma oportunidade até para ele, né? É uma oportunidade até para ele como treinador e a sua equipa técnica conhecer muito melhor dois jogos, o que é que ele quer melhor? Ter dois jogos oficiais para ver evoluir a equipa. Obviamente que se calhar com os conselhos do Hugo Relvas, que vai continuar na equipa técnica, e deixar a equipa evoluir, e depois aí sim, depois dos dois jogos, aí sim começar a treinar e ver o que também quer pôr, porque está muito vincado no discurso que Machado, que quer pôr o seu cunho pessoal, quer pôr o seu dedo no trabalho, e muito bem, obviamente, mas é preciso ter muito cuidado, porque já vimos este filme com o Fernando Valente, quando veio render o Gouveia, também que disse que não era preciso mudar muito, mas que gostava gostava de aos poucos de pôr a equipa a jogar bom futebol e a pôr não sei. Neste momento é muito mais fácil a caminhada do Daniel Ramos, que chegar ao Marítimo e ter uma equipa muito, uma equipa destroçada, uma equipa que não está a ganhar, que não está a obter resultados, e pô-la a jogar de outra forma e ganhar, né? Acabou até por ganhar já o primeiro jogo, com poucos dias de trabalho, obviamente que isso também é felicidade. E normalmente quando se muda de treinador, quando as coisas não estão a correr bem, normalmente o primeiro jogo ganha-se logo, é preciso é dar continuidade, do que a entrada do Kim Machado, porque as coisas estão bem. Se continuar e melhorar, bom trabalho Kim Machado. Se as coisas ao mínimo deslize, é porque o Daniel Ramos fazia falta e o Kim Machado não está a fazer bem o trabalho.
No fundo, e pegando aqui num exemplo que aconteceu no próprio Santa Clara já há 15 anos, sensivelmente, foi aquilo que Carlos Manuel fez quando substituiu Manuel Fernandes. Ele praticamente, no ano 2000-2001, limitou-se a conduzir aquela equipa que acabou por sagrar-se campeão da 2ª Liga e conseguiu o regresso à 1ª Liga. Ou seja, conduzir o carro porque o carro está a andar bem.
Exatamente, foi aquilo que eu acabei de dizer, porque o Kim Machado e a sua equipa técnica neste momento têm que confiar no Hugo Relvas, porque o Hugo Relvas já tem sido um treinador residente, né?
Já faz por 3 vezes a transição entre equipas técnicas,
e agora neste momento é ele que está estava à frente da equipa. E obviamente tem que fazer ali o elo ligação agora do último treinador, Daniel Ramos, para o Kim Machado. E o Kim Machado, se for inteligente, vai deixar
beber,
deixar andar.
Fonte.
Exatamente, porque não há muito a mudar. O Santa Clara está a ganhar bem, é deixar estar. Depois, aí, a partir destes 2 jogos, obviamente vai começar a trabalhar, ter tempo e espaço para continuar a trabalhar e pôr as ideias dele. Obviamente cada treinador também gosta de... Agora, neste curto espaço de tempo, não aconselho.
É um jogo quarta-feira com o Varzim, depois no domingo de manhã o Santa Clara joga no Seixal com o Benfica B, um jogo que vai ser transmitido pela BTV. Só para fecharmos aqui este capítulo, saiu Daniel Ramos para o Marítimo, levou consigo os dois técnicos que tinham... os três técnicos que o tinham acompanhado. Kim Machado também traz três treinadores: Tiago Oliveira, Hélder Moreira e Tomás Silva. Tomás Silva que vem ocupar a vaga de o lugar de Pedro Teixeira, que entretanto foi dispensado da equipa técnica encarnada. É uma baixa que acontece aqui neste percurso.
Obviamente, o Pedro Teixeira era um treinador que estava com o André Branquinho já há alguns anos ali na Lagoa, quis mudar, obviamente que se calhar também não estava à espera deste revés. Neste momento, obviamente também o Santa Clara, para o dispensar, teve que lhe pagar, de certeza, tem que lhe pagar o contrato, se tem contrato tem que lhe pagar. Mas se calhar Pedro Teixeira não estava à espera que acontecesse esta situação, porque mudou da Lagoa para o Santa Clara e estava à espera de cumprir o seu contrato. Não indo com o Daniel Ramos, né? Não indo com o Daniel Ramos, porque nem se, penso que não será. Não
tem
foi
atividade
uma
profissional aqui em São Miguel, por isso.
Exato, é professor de profissão e não tem se calhar essa possibilidade. Mas foi, se calhar, o Pedro Teixeira não estava à espera que acontecesse isto, mas obviamente também estão salvaguardadas as suas. O seu contrato, né? Tem o Santa Clara ao dispensar, tem que pagar.
Mudando de agulhas, Santa Clara e Praiense são as únicas duas formações açorianas que se qualificaram para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, começando pelos jogos de ontem, domingo. O Praiense goleou em Vila Nova de Gaia o Coimbrões por 5-2, Vasco Goulart e Filipe Andrade bizaram na partida, Xexé apontou o outro golo da equipa orientada por Francisco Agatão. Em Angra do Heroísmo, o Angrense perdeu com o Farense por 2-0, Os golos dos algarvios apenas surgiram na segunda parte do prolongamento, no final do tempo regulamentar. Registava-se uma igualdade a zero e diga-se também que nos últimos 15 minutos deste prolongamento o Angrense jogou reduzido a 10 elementos. Na Ribeira Grande, o Rabo de Peixe perdeu com o Gil Vicente por 2-0, um resultado feito apenas nos últimos 10 minutos da partida. Álvaro Magalhães, treinador do Gil Vicente, deixou elogios à equipa adversária.
As equipas pequenas galvanizam-se contra uma equipa superior e é preciso lutar, é preciso ser determinado, não chega só ter boa qualidade técnica, há que haver garra, há que ter atitude e uma concentração total, porque um pequeno descuido pode ser fatal. E poderia, mesmo na primeira parte, nós com algumas oportunidades, eles tiveram uma situação com uma boa defesa do nosso guarda-redes, se não tivesse concentrado podia ter criado problemas. E foi uma equipa que se meteu até ao fim, mas que felizmente marcamos com toda a justiça, mas temos que dar os parabéns também a estes maravilhosos jogadores, que sendo de um escalão inferior, que se batem bem e muitas das vezes aparecem jogadores com talentosos.
Duarte Borges, treinador do Rabo de Peixe, diz que a sua equipa tudo fez perante um adversário de maior valia.
A gente sabia que era uma equipa extremamente difícil, de uma liga profissional. Na primeira parte estivemos extremamente bem, até penso que a melhor oportunidade da primeira parte foi o São Pedro, o nosso jogador. Talvez se tivéssemos a sorte de marcar, o jogo poderia ter sido outro. Mas pronto, temos que ser realistas, é uma equipa completamente diferente da nossa, um campeonato superior, outros argumentos técnicos, enfim, e na segunda parte acabei por se ver isso, mesmo o poder físico, faltou-nos um bocadinho as pernas e daí, mas foi justo, não nem sequer se põe aqui em causa a vitória do Gil Vicente. Eu tenho que dar parabéns aos nossos jogadores pela entrega e pelo empenho que tiverem e dignificarem o clube e dignificarem as gentes de Rabo de Peixe.
No sábado, o São Roque perdeu em casa com o Caldas por 3-0 e Manuel Ferreira diz que os seus jogadores deixaram uma boa imagem.
Foi uma vitória justíssima, da melhor equipe. Veio ao de cima a diferença de valores. O cansaço acumulado na primeira parte fez com que em 5 minutos sofrêssemos 2 golos, mas gostei da maneira que a minha equipa foi humilde, soube sofrer e fez o jogo possível e deixou uma boa imagem do São Roque.
Em Évora, no sábado, o Santa Clara eliminou o Lusitano por 3-0. Elgadi, Diogo Ribeiro e João Reis apontaram os golos dos encarnados de Ponta Delgada. Hugo Relvas, o técnico interino da equipa, elogiou a forma como o Lusitano soube complicar a vida à sua equipa.
Antes de mais, queria dar os parabéns à equipa do Lusitano, que se bateu muito bem. Tornou o jogo difícil para nós e isso é sempre bom, é de louvar para o futebol. Nós tentámos respeitar a equipa do Lusitano sempre, tentámos e levámos o jogo com o máximo profissionalismo, mas pronto, foi um jogo muito complicado, a condição da relva não é o normal que estamos habituados, a própria bola acaba por dificultar, estamos habituados a outra coisa, mas pronto, mas tivemos, acho eu, uma boa postura, uma boa atitude.
O sorteio da terceira eliminatória, onde apenas estão Santa Clara e Praiense, está marcado para a próxima quinta-feira, às 16h30, na cidade do futebol. Chegamos à terceira eliminatória da taça e já só temos 2 clubes. Nada de anormal até aqui.
É verdade, mas gostaríamos
não
que tivesse
de ser
mais.
Não deixa de ser uma deixa irónica, mas...
Exato, mas gostaríamos que tivesse mais, obviamente. Só estavam 3 em jogo. Acabou, não, 4. Acabou por ficar o Angrense, o Praense e o Rabo Peixe agora.
Não, ficaram, estavam 5 equipas.
5, acabam de ficar 3.
Angrense, São Roque, Rabo de Peixe e Santa Clara.
Ficou o São Roque, ficou o Santa Clara e o Praiense, que ficam
5, ficaram 2, sendo que okay. O Rabo de Peixe e o São Roque só estão nessa segunda eliminatória porque foram repescados.
E muito bem, olha, eu estive na Ribeira Grande, como tu também tiveste, e gostei muito do ambiente que se criou ali à volta de uma boa atmosfera de Taça de Portugal.
Foi a verdadeira festa.
A festa da taça,
mais
é verdade.
De 1000 pessoas no municipal, uma moldura humana como há muito já não se via.
E muito
nem
bem.
Mesmo o Ideal tem conseguido. O Ideal consegue movimentar multidões. Mas,
e gostei muito do comportamento do público, a puxar pela sua equipa, pelo Rabo de Peixe. de, obviamente que foi uma vitória do Gil Vicente, uma vitória da experiência de maior qualidade, né? Mas com um ótimo comportamento da equipa do Rapaz, uma entrega, aquilo que nos habituaram ao longo dos anos, aqueles jogadores, uma entrega e uma capacidade de entreajuda enorme, e estão de parabéns por isso, porque criaram também uma desconfiança no resultado, porque ao intervalo estar 0-0 já é uma grande vitória com um Gil Vicente.
E na primeira parte, a grande ocasião do golo acaba por pertencer ao São Pedro, um remate aos 24 minutos que o Vozinhas defendeu para a frente com alguma dificuldade.
Sim, mas também há aquele lance de grande penalidade. Que
não foi assinalado.
Sim, não foi. Obviamente que, como o outro diz, não é penalti porque o árbitro não marcou. Né?
Mas, e também só é golo quando entra.
Só é golo quando entra. Agora, foi uma situação clara, que penso que toda a gente, era consenso geral, toda a gente disse que era penalti. Pronto, o árbitro não entendeu. Depois até marca o outro na segunda parte, muito mais duvidoso, no meu entender, duvidoso, mas um lance, se não marcasse, era normal.
Um erro, provavelmente,
exatamente, se calhar o peso da consciência do, mas é tal coisa, a lei da compensação, que muitas vezes prejudica as equipas, né? Porque se ele não marca o segundo lance, se calhar o jogo ainda estava 0-0 e ia ser muito mais difícil para o Gil Vicente. Em relação ao San Roque e ao Angrense, acabam o Angrense ainda leva o jogo para o prolongamento com o Forense, um dos grandes também clubes de Portugal, o Sport Clube Forense.
O Angrense que teve uma bola na trave, teve um golo anulado que deixou algumas dúvidas,
mas é tal coisa.
Fica reduzido a 10 elementos
já no prolongamento. Com uma falta que o Eugénio, parece-me que, no meu entender, não é falta, e o Arte acaba por dar o segundo amarelo e vermelho. E aí ajuda um bocado a equipa do Forense a crescer e a chegar ao golo no prolongamento. Dois golos até no prolongamento. Mas bateram-se bem, tanto o San Roque como o Angrense, e saem dignificados desta prova, que para mim é uma das provas rainhas, né? A prova rainha de Portugal, porque a Taça de Portugal, englobando os clubes,
é a chamada festa dos pequenos.
Exatamente, a festa que,
embora quem faça a festa são sempre os grandes, mas...
e nesta modalidade que a Federação Portuguesa acabou por premiar os clubes de menor dimensão, quando os clubes de maior dimensão jogam sempre fora, é sempre bom, e isso é que é a festa do futebol.
Pelo menos para já, estas equipas que ficaram pelo caminho, o São Roque, o Rabo de Peixe e o Angrense, já encaixaram, se não estou em erro, 7.500 euros.
É bom, estás a ver, e agora o Praiense e o Santa Clara vão encaixar ainda mais uma boa fatia, porque a taça de Portugal antigamente não dava estas quantias, e neste momento já tem estas quantias que são significativas nos orçamentos destes clubes de menor dimensão. E quando os clubes de maior dimensão muitas das vezes até deixam a bilheteira para o clube de menor dimensão, isso é um bom encaixe nas finanças dos clubes.
O Angrense recebeu o Futebol Clube do Porto, para além da receita televisiva, ainda teve uma boa receita de bancada no estádio João Paulo II,
que o Porto deixou. Pronto, e é isso que agora, o Carlitos também estávamos aqui a comentar há pouco, agora era bom que o Santa Clara ou o Praiense encaixasse, porque na próxima já entram os clubes.
Na próxima já entram os clubes da primeira divisão, da primeira liga, e tal como aconteceu nesta segunda eliminatória, em que as equipas que calharam em sorteio com equipas da segunda liga puderam jogar em casa.
Escola
inferior joga sempre em casa. Portanto, quem calhar com uma equipa de primeira liga sabe à partida que vai receber esta equipa, o que também ajuda em termos de encaixe financeiro para estes clubes, sendo certo que há sempre a possibilidade de uma transmissão televisiva no caso de calhar um Porto, um Sporting ou um Benfica.
Sim, é sempre importante. A taça serve mesmo para isso, para os clubes pequenos aparecerem, resolverem alguns problemas financeiros que possam ter, e os clubes açorianos não são indiferentes,
exceção à regra.
Não são exceção
nem
o Praia,
nem o São da Clara.
É essa situação, não é? Este modelo dos clubes de escalões inferiores jogarem em casa, acho que foi uma boa, foi bem implementado, salvo erro, em Inglaterra já funciona assim, e noutros países não sei. Sei que em Inglaterra funciona. Só uma situação que eu tenho é que na primeira eliminatória logo deviam aparecer os clubes todos que representam os escalões todos cá de Portugal.
Por isso que eu estava a dizer há bocado, esta é porque, a festa dos clubes pequenos, mas são os grandes é que fazem sempre a festa.
Sim,
é uma questão de calendário.
O calendário é relativo.
Uma questão de calendário.
Há clubes grandes que jogam com a equipa B ou com a equipa C na Taça da Liga. Porque é que não haviam de aparecer na Taça de Portugal?
Nesta primeira eliminatória da Taça de Portugal, conforme o adversário, muitas vezes são jogadores da segunda equipa que avançam muito, maioritariamente.
Sim.
Com vários clubes da equipa B.
Há treinadores que funcionam assim. E é o mais lógico. O Benfica, o Sporting e o Porto,
por exemplo,
têm...
O Santa Clara neste jogo mudou a equipa, apresentou um 11 titular que ainda não tinha apresentado. Foi a primeira vez que o 11 mudou.
Sim,
de forma drástica.
O próprio Mister, quando esteve cá, sim, frisou que ia fazer isso. Mudanças,
que os jogadores já estavam avisados para isso mesmo.
Sim, mas aquilo que eu penso em relação aos jogadores de Santa Clara, eles têm, em termos de valor, são muito iguais. Pelo menos aqueles que têm jogado, não tenho visto assim grande diferença.
E os que têm entrado?
Devem ter tido uma boa prestação e resolveram o jogo. Mas é uma palavra também para os clubes que foram eliminados. O Angrense tinha uma, o Angrense e o Rapaz tinham uma tarefa muito mais difícil, mas eu acho que dignificaram e bem o futebol açoriano. O Caldas, que também milita numa divisão superior ao São Roque,
está no
Campeonato de Portugal. O São Roque também é novo nestas andanças e foi uma experiência boa.
É bom para ganhar rodagem e ritmo competitivo.
Sim.
E falando em Campeonato de Portugal, o Operário ascendeu ao terceiro lugar da Série E do Campeonato de Portugal, depois de ter realizado sábado o encontro em atraso da terceira jornada, frente ao Oleiros. Os Fabris venceram por 3-0 com golos de Jorginho e Fábio Gomes e um autogolo de Tiago. Paulo Machado, treinador do Oleiros, diz que a vitória Fabril não sofre contestação, mas diz que a derrota é por números exagerados.
Sabíamos o que íamos encontrar, sabemos que o Operário é uma equipa que tem excelentes jogadores, tem uma equipa muito competitiva, com jogadores experientes e até de outras ligas. Nossa equipa acho que conseguiu ser uma equipa equilibrada, conseguiu defender bem os caminhos para as nossas balizas, para a nossa baliza, mas depois de um lance de bola parada acabou por desmontar um pouco a nossa estratégia. E depois acabámos por sofrer, no fundo, três golos um pouco... não digo caricatos, mas um pouco por nossa mais de mérito do que de mérito do adversário, acabaram por dar uma vitória justa ao adversário, mas acho que por números muito exagerados.
André Branquinho gostou da exibição da sua equipa.
Tínhamos dois objetivos: vencer e apresentar uma exibição de qualidade. Penso que a vitória é justa em relação à exibição. A nível geral, estou satisfeito com aquilo que nós fizemos hoje, tirando os últimos 15 minutos da primeira parte, e facilitamos um bocado as transições ofensivas do Oleiros. De resto, estivemos sempre equilibrados e fomos a melhor equipa em campo, e até tivemos momentos de futebol bem jogado, com boas movimentações coletivas da nossa equipa. A finalizar com a vitória 3-0, acho que foi uma vitória justíssima da nossa parte.
Esta terceira jornada ainda continua incompleta, porque ainda está por realizar o Sporting Ideal Fátima, um jogo que em princípio vai acontecer durante este mês de outubro e numa quarta-feira ao final da tarde. Agora não tenho presente a data, mas quando eu abrir aqui o calendário já digo. Para já, a classificação, o Sertanense vai liderando com 12 pontos, em segundo Fátima e Operário com 9, mas o Fátima tem um jogo a menos. Quarto, Benfica de Castelo Branco com 7, vitória de Cernache e Sporting Ideal tem 6 pontos, mas o Ideal menos um jogo. União de Leiria tem 4 pontos, Carapinheirense tem 3, última posição para Naval e Oleiros com 0 pontos. Nós estivemos na Lagoa, os três sentados na bancada, juntamente com o público, a assistir à partida. Foi uma vitória natural, digamos assim. O Oleiros tiram do Lelé.
Acho que o Operário ganhou bem. Cedo se viu que o Oleiros não era uma equipa que poderia causar algum dissabor ao Operário. Às vezes que eles foram à baliza do Operário foi mais por demérito ou por
desconcentração,
mas aquela desconcentração quando o jogo não é aquele jogo, tinha que se ganhar, não é? É um jogo de ganhar, porque é uma equipa que tem, acho que
tem último lugar,
tinha que se ganhar, mas é aqueles jogos que os jogadores facilitam sempre um bocadinho. Estão sempre à espera que o resultado vá acontecendo e não sei o Oleiros conseguiu lá chegar algumas vezes porque tem um jogador um bocadinho irreverente na frente,
Lelé.
É um jogador até interessante,
que até quando passou para o meio campo, sim, para a posição ali de cérebro da equipa, ainda mostrou mais do que aquilo que estava a mostrar.
Sim, nota-se que é um jogador que
não tinha a equipa para o acompanhar,
que merecia se calhar estar merecia se calhar quem?
Era como se na altura
merecia se calhar estar noutro tipo de equipa, porque aquela equipa do Oleiros, pronto, vê-se que vai continuar por ali.
Será?
Sim, aquela. A única referência que se pode fazer aqui ao Oleiros era que tinha um ótimo jogador, o Lelé. Ali, de certeza, que também os responsáveis do Operário viram e gostaram, e eu, se fosse ali responsável do Operário, era um dos jogadores que se calhar ali era de contratar. Era um jogador que vinha acrescentar alguma qualidade, mais qualidade a esta equipa do Operário, que está a ficar mecanizada. Obviamente que inicialmente o André teve alguma dificuldade, mas a equipa agora está a ficar mecanizada e está a ter bons processos, e acabaram por fazer um bom jogo. Obviamente que o adversário também não ofereceu muita resistência, não era de grande qualidade. É um adversário que tem 0 pontos, né? Não tem nenhuma vitória, tem 4 derrotas, mas mesmo assim mostrou, o Operário já mostrou algum entrosamento com alguma qualidade, e esperemos que agora também dê continuidade a essa qualidade nos próximos jogos.
E o próximo jogo
já o vinha a demonstrar, né? Jogos, vitórias fora.
Em casa do Leiria, em casa do Benfica de Castelo Branco, dos candidatos.
Exatamente. É de realçar, porque estes jogos são os jogos que não se podem perder, e é para somar pontos. Estes jogos em casa com estas equipas mais fracas.
Às vezes é mais difícil jogar contra estas equipas e conseguiram manter um bom nível. E o Leiria, que parece que acordou
na Taça de Portugal porque eliminou o Portimonense.
Após a penaltis, não vai?
Descansaram.
Okay. Agora, não, mas isso é uma boa. Com essa equipa, até me admira ter ido a prolongamento e penaltis, porque conhecendo bem o Vítor Oliveira, que é o treinador do Portimonense, ele na primeira eliminatória da Taça da Liga, ele meteu a segunda equipa a jogar para.
E jogou com Santa Clara.
Exatamente, até foi com Santa Clara, para ser eliminado, para deixar logo essa Taça da Liga.
O objetivo
Taça
é, Portugal, mesmo, é mesmo o campeonato.
É mesmo a banda, é o campeonato, exatamente. E obviamente que jogou com uma equipa que ofereceu alguma resistência ao Leiria, e o Leiria, sendo neste caso um clube de dimensão inferior, quis ganhar o jogo e levou para prolongamento e penaltis, e acabou por ter a felicidade nos penaltis.
O jogo que eu referia, que está em atraso, o Sporting Ideal Fátima, está inicialmente agendado para 12 de outubro, mas ainda carece de confirmação. Já agora, no próximo fim de semana, vamos ter...
Temos derby, não é?
Temos derby na Lagoa. O Operário vai receber o Sporting Ideal. O jogo é da quinta jornada da Série E. Quanto à Série F, também temos um derby na Praia da Vitória. Exatamente. O Praiense vai receber o Lusitânia. Em Angra, o Angrense vai receber o Gafetense. Também no próximo fim de semana arranca mais uma edição do agora denominado Campeonato de Futebol dos Açores. É a quarta edição da prova, que este ano vai ser organizada mais uma vez pela Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, que tantas saudades deixou ao Cidónio. Os jogos da primeira jornada, há dois jogos antecipados para o sábado, dia 1 de outubro, às 16 horas na Ilha Terceira, no Barreiro, vai receber o Marítimo da Graciosa. Na Ribeira Grande, às 17 horas, o Rapto de Peixe vai receber o Cedrense. A jornada prossegue depois no domingo, às 15 horas, com o Marítimos de São Mateus Vila Nevense, um derby da Ilha Terceira. Às 15 horas joga na Graciosa o Guadalupe com o Prainha, e também às 15 horas em São Miguel, um grande jogo também em perspectiva, o São Roque vai defrontar o União Miquelense. Este Rapto Peixe é por todos apontado como um dos grandes candidatos, ou talvez o candidato mais sério à vitória. Para já, há aqui algumas incógnitas, como sejam o Marítimo e o Guadalupe, e até mesmo o Prainha, que se fala que conta com alguns reforços.
Reforçaram-se bem, né?
E reforços...
como é habitual, como tem vindo a ser habitual, as equipas, o Prainha, o Guadalupe e o Marítimo, têm-se reforçado no continente, devido também à escassez de jogadores ali no grupo central. E pronto, e também a exigência deste campeonato já requer também já alguma qualidade. Aqui, o Rabo Peixe, se porventura mantiver a qualidade os campeonatos que têm feito anteriormente, tudo aponta que o Rabo Peixe vai ser uma equipa que
uma
vai
equipa
estar
que
a lutar.
Se reforçou, curiosamente, com alguns elementos que não ficaram no Sporting Ideal e que vieram acrescentar ali mais qualidade, principalmente do meio campo para a frente.
É verdade.
Há também o regresso do Eurico.
Central, fez Central. Ontem um ótimo jogo, ontem com o Gil Vicente.
Não é o Eric que tu estás a pensar.
Mas reforçou-se bem e com alguns jogadores de qualidade, mas mantém aquela visão de jogo e aquela aposta no jogo de muita luta, muito sacrifício e uma entreajuda entre eles enorme. E se continuarem nessa bitola, acho
se
que
se mostrarem vão, aquilo que mostraram ontem,
acho que vão lutar. E à semelhança dos campeonatos passados, né? O ano passado ainda esteve a lutar, e há dois anos esteve a lutar pelo título. Aproximam-se sempre na última fase do campeonato, sempre dos primeiros lugares, e este ano se calhar não vai fugir à regra. Não sabemos como é que está o Prainha, o Guadalupe e o Marítimo. São equipas,
o próprio Barreiro e Vilanovense são equipas a ter em conta. O Vilanovense, pela excelente reta final que fez o ano passado, desde a altura em que o Francisco Faria tomou conta da equipa, e as melhorias foram evidentes, do último lugar saltou até ao segundo lugar no grupo da despromoção.
E isso tem que deixar aqui um alerta, é este São Roque e o União Miquelense. São equipas formadas só com jogadores daqui que não me parece. Isto é só um à partezinho, porque estas equipas, da forma como se reforçaram, obviamente este Cedrense se calhar é a equipa que também mais...
Poderá ser o elo mais fraco, o elo que mais o Roberto não me ouça.
Mas penso que vem dentro daquilo que foi o Flamengo, e com os mesmos jogadores da época passada, dentro disso, e vão ter se calhar algumas dificuldades. O São Roque e o União Miquelense têm que ter aqui muita cautela, porque têm que começar a somar pontos já desde o início, porque... estas equipas se reforçaram assim muito bem, depois vão ter alguma dificuldade.
Ok, Carlos, a competitividade tem sido a imagem de marca deste campeonato, que é, digamos assim, o herdeiro natural da Série Açores, da Terceira Divisão Nacional, onde também já havia alguma competitividade, mas nos últimos anos, e perdoem-me o que eu vou dizer, mas honestamente é a minha opinião, é uma competitividade nivelada por baixo.
Em termos qualitativos. Sim, a equipa que, neste campeonato, este ano, a equipa que se calhar tiver uma gestão melhor do plantel e conseguir recolher jogadores com alguma qualidade, se calhar é o ano ideal para eles fazerem uma grande classificação neste campeonato, porque não há os lusitânias, não há os angrenses, pois não há os praenses,
os históricos, digamos assim, históricos, estão todos
está tudo
nos campeonatos
na divisão
nacionais.
Acima, não é? Vai ser interessante em relação às equipas da terceira. Não sei se estas equipas, o Marítimo, o Vilanovense, conseguiram ficar com alguns jogadores, porque a terceira tem alguns, a terceira sempre teve jogadores para estes campeonatos com alguma qualidade, e não sei se o Paraense dispensou alguns, se o Angrense dispensou alguns, e eles poderiam nesse aspecto ficar e aproveitar a qualidade. Em relação ao São Roque e à União Micaelense, eu espero que consigam
A manutenção,
espero que vamos ver o que é que vai acontecendo.
A partir da próxima semana já arranca e já vamos ter então as emoções deste campeonato de futebol dos Açores, rapidamente.
E a subida, como é que está? Já está alguma coisa definida? Quem fica em primeiro lugar? Sobe, vai Belguilha, se ninguém descer.
Apanhaste-me agora desprevenido.
Eu sei que há aí um imbróglio qualquer, mas depois nos próximos programas havemos
de falar. Está na hora de fecharmos e está na hora também de elencarmos aqui as vossas escolhas semanais. Positivo, começava aqui pelo Sidónio.
Positivo é a passagem dos clubes açorianos, o Santa Clara e o Praiense.
A terceira eliminatória da Taça de Portugal. Carlos, o teu positivo é o Operário que ganhou.
É o Operário que ganhou. É a primeira vitória em casa. Sidónio já referiu as equipas que passaram na taça. Essa importância desses três pontos.
O negativo do Sidónio continua na Taça de Portugal.
Continua na Taça de Portugal. Os clubes que foram eliminados é um negativo desta semana, tanto o Rapaz como o São Roque e o Angrense.
A tua negativa tem a ver com uma pessoa que esteve aqui connosco a semana passada.
Sim, é o Mister, o Daniel Ramos. Não é? Sabíamos que ele estava a fazer um bom trabalho e é sempre negativo quando uma pessoa, e depois nós conhecemos, e eu até achei uma pessoa muito acessível e simpática. E vinha a fazer um trabalho espetacular. E pronto, é negativo nesse aspecto.
Figura da semana, rapidamente. Dois jogadores escolhidos pelo Sidónio.
Exatamente, os dois jogadores do Praiense que visaram num jogo.
O Vasco Goulart e o Filipe Andrade.
Que acabam de dar a passagem ao Praiense.
O Carlos é mais abrangente.
Sim, o futebol açoriano. Em relação à taça, o Operário ganhou, não é? É lógico. Mas as equipas que fizeram a eliminatória, acho que se portaram todas muito bem, mesmo aquelas que perderam. E é de realçar isso.
Hora de jogo regressa na próxima segunda-feira. Nós vamos estar aqui presentes se tivermos vida e saúde. Até lá, fiquem bem, votos de uma excelente semana.